vamos conversar hoje aqui em nosso perfil com a Laís Forte Tomás, falar sobre a obra A Influência do Lobby do Etanol na Definição da Política Agrícola e Energética dos Estados Unidos. Esse livro sai com o selo da Cultura Acadêmica, que é uma parceria entre a editora Unesp e a Pró-Reitoria de Pós-Graduação da Universidade, dentro do programa Pró-PG Digital. Laís, parabéns por seu livro ter sido selecionado para participar desse projeto. E eu queria que você contasse um pouquinho para o nosso ouvinte como é que começou, na verdade, o teu interesse por esse assunto e como que é o percurso um pouco do teu trabalho.
Obrigada, Oscar, pela oportunidade de comentar a respeito do livro. Essa é uma pesquisa que eu desenvolvo desde a graduação, com a orientação do professor Marcelo, da Unesp de Marília, e dei continuidade na pós-graduação no programa Santiago Dantas, que é conjunto com a Unesp, a Unicamp e a PUC, com a orientação do professor Tulo, e consegui aprofundar os estudos nessa temática da política energética dos Estados Unidos voltada para o etanol.
Que viés que você acabou escolhendo para o trabalho?
Sempre tive interesse em entender melhor a política americana e como que os atores domésticos conseguiam influenciar a formulação da política nos Estados Unidos. Então, eu escolhi a temática do etanol por ser um interesse também para a política brasileira. E então fiz um mapeamento dos atores e como que eles conseguiam traçar estratégias para garantia dos subsídios e de outros incentivos à produção de etanol nos Estados Unidos. E como que isso, de certa forma, afeta o comércio com o Brasil.
E as principais questões aí que foram te motivando, quais foram para começar, né, a discutir?
Muito interessante como que a questão da influência dos atores domésticos é tratada nos Estados Unidos. Como que os atores eles conseguem contribuir com as campanhas dos políticos e qual que é o retorno desse financiamento das campanhas em peças legislativas. Então, no caso do etanol, eles também têm incentivos desde 1970. E nos últimos 10 anos, que é o foco da minha pesquisa, eles conseguiram manter vários incentivos em leis agrícolas, em leis energéticas, inclusive com mandatos de demanda da produção de etanol. Então, meu interesse é como que eles conseguiram manter esses subsídios por tanto tempo. E foi exatamente mapeando todas as organizações ligadas à cadeia produtiva do etanol. E qual o relacionamento deles, não só com os políticos no legislativo, mas também em algumas agências do executivo. E ultimamente eles também têm adotado estratégias de ter mais aproximação com o judiciário também, quando algumas questões são levadas para esse poder também.
Quando se pensa em lobby, geralmente, Laís, a gente pensa sempre em algo negativo, né? Você acaba tendo um pouco essa percepção, ou você vê o lobby como algo, quer dizer, que necessariamente ele não é positivo ou negativo em si mesmo?
É complicada e bem delicada essa questão, porque aqui no Brasil o lobby não é regulamentado, então isso gera muita associação com a corrupção, né? Como lá nos Estados Unidos você tem a regulamentação dessa atividade, fica mais visível você diferenciar e não seja questão de positivo ou negativo, mas de você conseguir visualizar e traçar o caminho desse dinheiro. Então, qual é exatamente o caminho que você investe na campanha de um político e você quer ver o resultado. Então, por meio de vários sites, você consegue ver o mapeamento desse dinheiro. Então, é uma transparência que aqui a gente ainda não tem, mas que a partir do momento que, e se fosse consolidado uma regulamentação do lobby aqui no país, acho que é um caminho inverso ao da corrupção. Então, você consegue identificar melhor os atores, sai do plano onde as coisas acontecem sem muita transparência.
Esse lobby, ele é feito, até para deixar mais claro para o nosso ouvinte, ele é feito de que maneira? Como ele funciona assim na prática?
É tudo muito regulamentado. Existem profissionais que são têm que se cadastrar como lobistas e quando eles fazem as doações, eles preenchem relatórios e identificam para onde que eles estão para onde que eles estão financiando o dinheiro das campanhas. Inclusive, as leis também, eles podem registrar atividades de lobby. Então, todos esses documentos você consegue ter acesso. Então, não é algo que você não tem acesso. Nos Estados Unidos, várias informações você consegue por vários sites. Então, tem organizações só responsáveis por fazer esse mapeamento. Então, é muito mais transparente e acaba contribuindo para a atividade democrática, né? Porque todo mundo tem direito de, a partir do momento que você elege um candidato, de você tentar com que os seus interesses sejam atendidos. Claro que o país deve priorizar o interesse do coletivo, mas os interesses específicos, eles têm tanta legitimidade quanto os interesses coletivos na hora de tentar uma barganha política para sua concretização.
No caso específico do lobby do etanol, como que ele caminha um pouquinho, até para quem não leu o teu livro ainda, né? Como que ele se manifesta, o que que ele busca, qual que é a tua visão disso?
O lobby do etanol, ele tem feito um trabalho muito forte de tentar, e tem conseguido, de certa maneira, convencer a opinião pública de que o etanol seria realmente uma alternativa aos combustíveis fósseis. Então, eles fazem inúmeras campanhas para convencer os eleitores a votar em candidatos que também defendem e têm afinidade com o etanol. E o que eles defendem também é que essa é uma questão que é bipartidária. Então, ambos os partidos majoritários nos Estados Unidos defendiam o etanol como uma alternativa ao combustível importado dos países do Oriente Médio, que seria uma questão de segurança, de independência energética dos Estados Unidos. Então, além disso, eles tentam buscar, com que os membros das suas coalizões, ocupem cargos, de autoridade dentro de algumas agências do executivo. Então, tem o Departamento da Agricultura, o Departamento de Energia, Departamento de Representação Comercial, e até de uma agência de proteção ambiental, dos comitês. Então, por isso que a atividade do lobby também é uma atividade de acompanhamento legislativo. E claro que o financiamento de campanha é um dos principais também focos de atuação desses lobistas.
Ao longo do tempo, quer dizer, esse lobby específico, né, nessa área, ele foi crescendo, foi se reduzindo, foi mudando um pouco de direção. O que que você consegue verificar sobre isso?
Nesses 10 anos, do foco da minha pesquisa, eu identifiquei que eles conseguiram, assim, ter um aumento, significativo, mas no ano de 2011, em virtude de várias da conjuntura internacional, da crise dos Estados Unidos, um corte, a busca de corte de gastos para diminuição do déficit público. Então, várias questões influenciaram para que também os principais incentivos federais à produção de etanol fossem retirados, eles não foram renovados, que era um crédito à mistura de etanol à gasolina e também uma tarifa de importação ao etanol, principalmente ao etanol brasileiro, porque o etanol da América Central entrava nos Estados Unidos sem a tarifa, porque eles têm um acordo de livre comércio. Então, esse foi um ganho muito significativo para o Brasil. Mas, se você analisar qual é a reação desses grupos, eles admitem que realmente esses dois incentivos chegou a hora deles expirarem e que eles vão trabalhar por meio de outros incentivos. Então, agora está tendo uma discussão muito forte no Congresso em relação à continuidade dos mandatos de demanda, porque eles têm um plano de aumentar gradativamente o consumo de etanol e de combustíveis avançados dentro dos Estados Unidos até 2022. E eles vão precisar cada vez mais aumentar a produção para atingir esses mandatos de demanda. Então, esse é um estímulo ao produtor. E também existia a lei agrícola que também fornecia subsídios aos produtores de etanol. Agora eles estão ainda discutindo, não foi renovada por mais 7 anos ainda essa lei, mas ainda está uma discussão no Congresso para ver o que vai acontecer, dadas essas circunstâncias de corte de gastos e de tentar recuperar a economia americana.
Atualmente, a tua área de pesquisa, de preocupação, continua sendo essa, ou você está alterando um pouco o foco?
Eu continuo agora no programa de doutorado, também no programa de Santiago Dantas, estudando essa política de etanol e verificando essas mudanças e qual o impacto realmente, se essas mudanças externas em relação à crise econômica, ao aumento do debate de combustíveis versus alimentos, como que todas essas questões influenciaram, ou se realmente foi uma mudança dentro dessas coalizões de etanol que visualizaram novas estratégias para conseguir outras formas de incentivo. Então, minha temática ainda continua essa, e recentemente estive nos Estados Unidos também apresentando um trabalho sobre isso.
Eu ia te perguntar justamente sobre isso, né? Esse trabalho que você apresentou recentemente nos Estados Unidos já foi com que ótica?
Já foi com a ótica desse trabalho que eu estou desenvolvendo no doutorado, até para ver os novos métodos de pesquisa que eles estão utilizando lá, as teorias novas, voltadas à ciência política, para justamente analisar as mudanças, de políticas públicas dentro dessas coalizões de defesa, dos interesses específicos. Então, como realmente aconteceu essa mudança em 2011 para cá e qual o impacto dela frente aos novos desafios do setor do etanol lá nos Estados Unidos e como que isso vai influenciando aqui no Brasil, né?
Em termos de bibliografia, por exemplo, de base teórica, quer dizer, é uma área que existe muita coisa escrita, me parece que não. Quer dizer, encontrar fontes sobre esse assunto acaba sendo um desafio também no processo, Laís?
Na área de relações internacionais, a área que mais estuda os atores domésticos seria a teoria liberal. Então, primeiro eu me pautei por essa teoria. Mas existe uma literatura específica de grupos de interesse dentro da ciência política, e que é mais acessível dentro dos Estados Unidos, que eles têm um maior aprofundamento nessa área. Então, fiz alguns cursos aqui no Brasil, mas estou sempre buscando, ver qual é o debate deles dentro lá do Congresso americano e dentro das universidades dos Estados Unidos também.
Tem alguma universidade, por exemplo, tem algum pesquisador que acabe focando mais especificamente essa questão do lobby com etanol?
Especificamente do etanol, não. Tem vários trabalhos que estão sendo feitos, mas também voltados à questão energética. Essa teoria nova que eu estou utilizando, ela é da Universidade da Califórnia, um professor chamado Paul Sabatier. Então, ele estuda essa questão também voltada para questões energéticas, mas não especificamente do etanol. Então, é isso que eu tento trazer uma teoria que está sendo utilizada para teorias, políticas voltadas para o meio ambiente, mas focando agora nessa questão do etanol.
Pensando no público mais jovem, né, que está nos ouvindo, que às vezes está procurando um tema de iniciação científica ou um mestrado, é uma área essa do lobby nos Estados Unidos, do etanol, das políticas agrícolas e energéticas que nós estamos conversando, é uma área que ainda tem muita coisa para estudar, ou seja, ainda tem muito tema aí, muita pesquisa a ser feita, na tua visão?
Ah, certamente. E os Estados Unidos ainda são os preponderantes no comércio, então cada vez mais buscar entender como que se dá todo esse trâmite interno dos Estados Unidos é muito interessante, principalmente também para a formação dos profissionais brasileiros, não só dos Estados Unidos, mas também de outros países, né? Dentro da União Europeia também existe um forte lobby, dos produtores agrícolas, e outros setores também têm cada vez mais se mobilizado para ver os seus interesses atendidos nas esferas internacionais. Então, eu acredito que é um caminho que ainda demanda muito estudo e muita pesquisa ainda pode ser feita em diversas, áreas e setores específicos.
Queria te perguntar também um pouquinho a tua avaliação sobre esse projeto, né, o próprio EG Digital, que é justamente o fato desses livros ficarem disponíveis na internet para download gratuitamente. Pessoas, né, que nunca ouviram falar de você ou ouviram falar do teu trabalho acabam tendo a possibilidade de baixar isso e ter essas informações. Você vê isso como maneira da sociedade acabar tendo acesso a essas pesquisas, realizadas pela universidade pública, principalmente?
Eu acho uma iniciativa muito importante, muito interessante, porque cada vez mais a academia tem que se aproximar mesmo, da sociedade. Então, a gente tem que ter essa aproximação e cada vez mais divulgar os nossos trabalhos. E a internet é o melhor meio para fazê-lo. Então, você ter a oportunidade de ter o seu trabalho publicado pelo selo da Cultura Acadêmica, da Editora Unesp, é algo muito interessante nesse sentido. E eu acredito que realmente você publicar cada vez mais digitalmente é melhor, inclusive, para o meio ambiente. Então, também sou super partidária dessa iniciativa de tentar aumentar as publicações digitais.
Ótimo. Então tivemos o prazer de conversar no nosso perfil hoje com a Laís Forte Tomás. Falamos sobre a obra A Influência do Lobby do Etanol na Definição da Política Agrícola e Energética dos Estados Unidos. Esse livro que sai com o selo da Cultura Acadêmica, que é uma parceria, como nós falamos, da editora Unesp com a Pró-Reitoria de Pós-Graduação da Universidade, dentro do projeto ProPG Digital. Laís, muito obrigado. Mais uma vez, parabéns, né, por ter sido selecionada. E até um próximo encontro, tá bom?
Obrigada, Oscar. Obrigada a todos do programa Perfil e da Unesp.
Tchau.